Olá, nossos grandes amigos que nos escutam de todas as localidades do Brasil, né? A gente sabe que tem gente de todo canto, no Acre, na Amazônia, no Sul, no Sudeste, todos os cantos do Brasil. Somos o campeão de audiência aqui do podcast.
Todas as cinco pessoas que nos escutam no Brasil inteiro.
É, né? Eu sou o Edgar, esse é o Regis, e nós estamos aqui novamente no episódio 5. É, essa introdução me lembrou um pouco. Você lembra do Away de Petrópolis? Que chega boa tarde, galáxia, boa tarde, mundo.
Era bem desse jeito, né? Ele começa do tipo, e aí, universo?
É muito, aquele cara muito. É muita loucura, é muita loucura.
É muita loucura, realmente.
Então, vamos lá.
Então, qual que é o assunto de hoje?
Então, nesse episódio 5, a gente vai falar das doações misteriosas e suporte às comunidades, né? Vamos falar da importância dessas doações e do apoio financeiro a essas comunidades, comunidades livres, software livres, etc. E vamos falar também das refusifurques, né? E se elas ajudam ou não no crescimento das comunidades e das plataformas de software aberto.
É isso aí. Uma das coisas que foi interessante que, algumas semanas atrás, né, a gente teve umas notícias bem interessantes no universo Linux, né, recentemente. Um, que a gente ainda vai abordar no futuro podcast mais a fundo, é a criação daquela interface da Steam, né, o Proton, que é um fork do Wine, né, que a galera já tá usando, já tá sendo muito feliz jogando ali Witcher 3.
Witcher, Doom, Crysis 2, já estão
ainda. A galera já tá indo longe. E a outra notícia interessante foi uma doação, né, uma doação misteriosa que o Cassie James recebeu, né, é o Cassidy, né, James.
Isso.
Projeto Elementary, né? Ele recebeu uma doação misteriosa que fez com que ele pudesse agora, finalmente, trabalhar de cabeça, né? Mergulhar de cabeça no projeto Elementary e fazer do Elementary um projeto em tempo integral. Então vocês podem imaginar que é realmente uma doação bem generosa. E aí a gente se interessou nesse assunto, né? O Edgar já tem um certo conhecimento aí do Elementary, já usa ele há um certo tempo, a gente gosta dessa distribuição, porque apesar dela aparecer, né, como muita gente já chegou a me falar, mas por que você gosta do Elementor? Ele é um refusifurque, que ele não é.
Exatamente.
Apesar disso, ele tem todo uma mística aí, e ele tem uma proposta de desenvolvimento muito única, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, já conversar um pouco sobre a importância, né, da gente ajudar as comunidades que a gente ver algum tipo de ideal que a gente se identifica, independente se for comunidade, open source, se for independente se for seus amigos do bairro, independente se for aquele seu amigo que está começando um projeto em casa. É interessante quando a gente vê um determinado valor num determinado projeto, numa determinada ideia, realmente buscar apoiar, né? Não só apoiar de boca, mas se você tiver condições de ajudar de alguma forma, é importante ajudar, né? Eu acho que esse é um ponto interessante pra gente já começar batendo aí no podcast e começar explicando também sobre essa novidade no projeto do Elementary.
Sim, sim, sim. Vamos lá. Esse primeiro ponto, cara, da doação é o seguinte. O que é que isso implica, né? O que é que implica você ter uma doação... ele não revelou o valor, né? Ele foi uma doação privada ao projeto, que possibilitou que contratasse o Cassidy a tempo integral, como foi Stack Developer para o projeto. Qual é o benefício que isso traz? Isso agora traz, cara, um desenvolvedor a mais ao projeto Elementary, full stack, para resolver, assim, bugs em maior quantidade, né? Porque agora que ele tem condição de passar, né, as suas 8 horas, ou até mais, se ele quiser, diárias dentro do projeto, ele pode resolver uma quantidade maior de bugs e acelerar o processo de desenvolvimento do Elementary, que é uma das críticas, né, que a maioria dos usuários tem. O processo de desenvolvimento do Elementary é muito lento.
Né, verdade.
Acaba sendo 18.04, que saiu já vai sair o 18.010, e o Juno ainda não está liberado. Ele ainda está como um preview.
Sim.
Então, assim, doações como essa, tendo um desenvolvedor a mais, isso ajuda bastante. Isso é fundamental, na verdade, para o projeto, para acelerar o processo de desenvolvimento e entregar um produto mais rápido ao cliente, no caso a gente, né, que é o usuário.
Sim. E o legal é que o Elementor ele tem uma ideia de projeto bem de ser direto ao ponto, né? Realmente entregar só aquilo que você precisa de uma forma enxuta, seca, estável, rápida. Eles têm uma metodologia de desenvolvimento diferente. E apesar disso, a gente estava vendo que realmente estava demorando muito entre uma release e outra, né? Todas as releases do Elementor levam um bom tempo para sair. E mesmo assim ainda precisam ser refinadas, tem ainda várias caças aos bugs, porque tem pouca gente caçando bug, né? Agora, realmente, tendo o próprio cabeça do projeto full ali, vai ser bem mais interessante, né? Nas próximas releases do Elementor, até mesmo nessa, no Juno, né?
Sim, sim. Assim, o que muita gente ainda não pegou é por que que demora tanto, né? Eu vou colocar esse adendo. Por que que realmente demora muito o desenvolvimento? Bom, primeiro o Elementor OS ele é feito em cima do Ubuntu, certo?
Sim.
Ele é baseado no Ubuntu. E o que é que acontece? Ele é sempre baseado na versão LTS que o Ubuntu lançar. Nesse caso, a 18.04 vai ser pro Juno, mas a atual, que é o Loki, é baseada na 16.04. Uhum. Quando a Canonical lança a sua plataforma, quem usa o Ubuntu sabe, ela não lança ela livre de bugs.
Sim.
Assim, ela corrigiu boa parte dos bugs, mas ainda tem bugs a serem corrigidos. E a ideia do Elementor não é ele entregar um sistema que possa falhar, sabe, que possa quebrar. Apesar que eles não estão cobertos disso não acontecer, mas a ideia por trás do desenvolvimento do Elementor é ele entregar um produto final que você possa utilizar de maneira simples, é plugar, instalar e usar. A proposta do Elementor é essa, o ecossistema dele flui em cima disso. Então, quando chega na 18.04, ele precisa garantir que tudo o que ele se propôs a modificar nessa atualização esteja funcionando perfeitamente. Coisas como, agora o Elementor passa a trazer o Night Shift, né, que seria quando você está de noite, você clica no solzinho que vai ter agora no Pantheon Shell, ali na barrazinha, você clica nesse solzinho e você ativa o dongle. Quando você ativa esse dongle, esse toggle button, ele esmaece a tela, ela fica vermelha. Então ele muda a cor do LED da sua tela, que está em azulado, e vai para vermelho. E isso ajuda melhor suas olhos. É o que a gente tem no Windows, né? Que é da barrinha.
No Windows, no Android.
No Android, no macOS. Tá? Luz noturna, seria isso, luz noturna. Então assim, isso parece algo muito simples, mas toma um certo tempo e precisa estar muito bem integrado. Porque não é como se o Elementor fosse criar esse tipo de projeto. Esse projeto já existe. O Elementor pega, acopla ao sistema deles e faz algumas modificações para ele ficar redondinho. Sistemas de performance, isso parece muito simples, mas é muito complicado. Você fazer o sistema gerenciar melhor a memória. Você tentar reduzir o tamanho da ISO final do seu sistema.
Nossa, isso é difícil.
Exato. Assim, uma distribuição que tem conseguido fazer isso de forma um pouco mais eficiente foi a Deepin recentemente.
É o Deepin, realmente. No último update deles.
Isso. Agora veja quanto tempo eles levaram, e olha que a Deepin é uma empresa. Então, assim, quanto tempo, uma empresa com fins lucrativos, né? No caso da Elementor, é uma empresa, mas é uma empresa sem fins lucrativos, né? Então, o que acontece? O Deepin, que tem todo esse respaldo, demorou muito para chegar nesse patamar, né? Desenvolveu o kernel próprio, que na verdade é um kernel em cima do Debian, né? A única coisa que eles fazem é adicionar os próprios repositórios de drives, etc.
Sim, eles dão uma encorpadinha ali no kernel do Debian.
Isso. Que já é também assim, pra deixar claro, porque às vezes o pessoal fala, se é baseado, então é um Ubuntu. Eu digo, não, filho, veja. Um Ubuntu é baseado no Debian, mas um Ubuntu não é o Debian.
Não, nem de longe.
Entendeu? Então o pessoal às vezes tem essa premissa. No caso, o Elementor é baseado num. Mas ele não precisa fazer alterações drásticas no kernel, na usabilidade, porque o foco dele não é esse. Por exemplo, o Ubuntu ele tem um foco empresarial. Então ele muda muita coisa no seu kernel. Ele tem a base, né, de gerenciamento de pacote DPKG e gerenciamento de repositório do APT, mas ele muda muita coisa na usabilidade. No caso do Elementor, ele não precisa fazer isso a nível estrutural de kernel, ele tem que fazer mais uma relação de interface de usuário. Ele está mais preocupado em entregar uma interface diferente, prática, rápida e limpa, do que ele entregar um kernel totalmente diferente. Ele não tem essa necessidade.
Uma vez que tudo que você precisa, né, na prática já tá no kernel do Ubuntu, não tem por que você reinventar a roda. No caso do Deepin, como eles são uma empresa que eles já têm um foco diferente do Debian, mas eles querem trabalhar em cima de uma base mais purista, entre aspas, então eles começaram com o Debian e foram montando o Deepin em cima disso, né? O próprio Deepin, ele tem uma equipe de desenvolvimento grande, e mesmo ele tendo uma equipe de desenvolvimento grande, e você vê que o tempo de determinados ajustes não é tão pequeno assim, né? Até que o Deepin cresceu em passos largos. O 15.7, ele tá absurdo de interessante. Só que, realmente, não é uma coisa que você consegue da noite pro dia, né? É a mesma coisa com relação... Eu falo do próprio Windows 10. É, a galera comenta muitas vezes nas comunidades, ah, mas o Windows, os caras... Olha, se você parar pra pensar, se você olhar o Windows 10 com calma, você vai perceber que o Windows 10 ainda tem muito resquício de Windows 7. Porque o Windows 7, ele demorou tanto tempo pra ficar maturado e ele ficou tão redondinho, que todas as outras versões do Windows a partir daí meio que foram modificações do 7 com uma nova roupagem. O Windows 10, ele tem mais de um painel de controle. Ele tem o painel de controle dele e tem o painel de controle do Windows 7. Você usa os dois. Tem o adicionar o remover programa dele e tem o do 7. Então, os dois ali. Então, assim, só disso você já percebe que o mesmo que uma empresa gigantesca como a Microsoft, ela leva um puta de um tempo para conseguir maturar o seu sistema, né? Agora você imagina um cara sozinho com uma equipe de 5, 6 pessoas buscando uma usabilidade diferente, buscando uma ideia diferente. Por isso que realmente, né, um dos focos desse podcast é a gente bater na tecla do quão importante quando você vê um projeto que você fala, esse projeto é interessante, esse projeto é importante para mim, esse projeto é legal, pô, eu vou lá dar uma ajudinha, né? Ah, eu vou lá fazer uma doação. Fazer uma doação de $5 ali no projeto do Elementor, tudo bem, $5 hoje com $1 a $4 é um pouco alto, mas sei lá, vou fazer uma doação de $1, de $2, pro projeto do Elementor, na hora que eu clicar ali, que eu tinha uma graninha sobrando no PayPal. Cara, maravilha. Você pensa que esse dinheiro não vai ser importante, mas vai, cara. Tipo, vai ajudar o cara. O cara vai pensar, pô, mano, tem gente investindo aqui, tem gente que realmente quer esse projeto, né?
Não, e assim, também é preciso lembrar que às vezes a gente fala que não faz diferença, mas cada real conta, principalmente quando você está à frente de um projeto como esse e precisa fechar a conta no final do mês, de servidor que você está instanciando e por aí vai, das imagens que você está armazenando. Então assim, cada real conta no final do mês, né? E no caso lá, cada cêntimo conta, né? Cada dólar conta no final do mês. É, a importância de você ajudar é exatamente isso que você está falando. É lembrar o desenvolvedor, é lembrar o designer, é lembrar o tradutor, é lembrar quem está no projeto que, sim, há pessoas que apoiam o projeto, que se importam com o projeto, não só a nível de usuário, mas estão dispostas a contribuir com o projeto.
Sim, sim.
É, aqui no Brasil é um pouco complexo ainda o faturamento que o Daniel faz na Epicenter. Talvez quando eles... Porque, assim, pelo que eu entendi, todo o faturamento da Epicenter é feito via Stripe, né?
Uhum.
Então, assim, eu acredito que se ele fosse faturar no Brasil, já que ele fatura via Stripe, ele poderia faturar via real e receber em dólar canadense lá no caso dele.
Sim.
Mas isso implica uma outra realidade, que, assim, por exemplo, nós não temos o costume aqui no Brasil, agora, falando não somente do desenvolvimento, porque formas de apoiar o desenvolvimento seria doar diretamente ao projeto. Mas uma forma indireta de contribuir ao projeto e aos desenvolvedores envolvidos, é, não necessariamente no projeto do Elementor, mas no sistema, no ecossistema do Elementor em si, seria a Epicenter do Elementor, né?
Sim.
Então, às vezes, se $1, $2 você paga ali num vocal, e não precisa ser na hora, né? Você diz assim, ah, não tinha na hora para dar no programa. Não, tudo bem. Você estava num mês apertado, mas aquele mês que você fica folgado, que sobra um dinheiro, você pode ir lá na Epicenter e contribuir com o valor. Né? Você pode desinstalar o programa e reinstalar ele contribuindo com o valor, né? E ele vai ter armazenado todo o cache ali para você, então não precisa se preocupar, se desinstalar e reinstalar, vou perder tudo. Não, não vai.
Uhum.
É uma forma de você contribuir.
Sem dúvida.
É, já em contraponto aqui, temos, por exemplo, vamos lá, o que levaria você a contribuir? Por que contribuir? É um salto, o Elementor, como ele sempre faz esse desenvolvimento, né, de LTS, toda atualização, ela tem singelas mudanças, mas são singelas mudanças muito significativas no sistema, né? Elas são pequenas, mas são importantes. Por exemplo, o novo instalador, que já está sendo usado pelo PopOS, na versão preview do Juno você ainda não vai conseguir visualizar ele, ainda vai estar sendo implementado até a versão final. Mas o novo instalador que a Elementor OS fez em parceria com a System 76, uhum, já traz uma mudança muito grande e facilidade na instalação, principalmente para o usuário mais leigo, certo? a Epcenta, né, que passa a ter esse modelo do Pay What You Want desde seu início, né, mas passa a aprimorar um pouco. Né, e para dar uma ideia mais clara para o pessoal do porquê que é importante apoiar, de 2017 para 2018, o que circulou por dentro da Epcenta foram $1,700. Isso não é um resultado interessante. Se você diluir isso mensalmente, chega a ser até vergonhoso do projeto Elementary cobrar alguma coisa do desenvolvedor, porque o desenvolvedor em si já não ganhou nada nesse processo. Sim. Então, eu acredito que falta um pouco aí de sensibilidade mesmo, para a gente lembrar que, apesar do software ser livre, apesar do código ser aberto, assim, ele está lhe entregando uma qualidade, um design, um produto que ele teve que pensar, parar o tempo dele para poder fazer, ele entregar, e que isso lhe poupa um tempo, né? Porque você vai dizer, mas eu poderia ter feito. Poderia, mas teria que ter parado para fazer e não fez. E esse indivíduo fez para você, então ele lhe poupa um tempo.
Sim.
E às vezes ele cobra $1, $2 e, sabe, não contribuir é uma coisa a se pensar, né? Poxa, né? É como eu disse, você não precisa contribuir na hora, porque cada um tem a sua realidade, mas em algum momento não é possível que dentro de um ano não exista instante algum que você possa dar essa contribuição. Porque $1,700, cara, é ridículo.
Não, e a gente pensa assim, né? Não só comentando sobre o projeto do Elementary, mas no geral mesmo. A gente vê isso também na Google Play Store, em várias outras lojas de aplicativos, em vários outros lugares. Muita gente que acha interessante, por exemplo, baixar pirata um APK de um aplicativo que o cara tá vendendo a R$1, a R$2.
Aí
o cara não. O cara para o que ele tá fazendo, senta no Google, pesquisa o APK, pesquisa a última versão, baixa pirata, abre uma falha de segurança no próprio smartphone para não pagar R$2. Aí você fala assim, pô, cara, mas realmente no Brasil tem situação complicada, tem gente que tá numa situação difícil. Sim, tem, cara, realmente tem. Mas são coisas que a gente parar pra pensar, são muito complexas, né? Que são realmente... Você percebe que não é porque a pessoa não tem condições, é porque a pessoa simplesmente não sentiu, não viu valor naquilo. Né? Porque quando você vê valor em alguma coisa, eu entendo aquela ideia do valor agregado. Quando você vê um verdadeiro valor em alguma coisa, você para sentir o valor de alguma coisa, você realmente sente a vontade de ajudar financeiramente. Eu tô vendo isso porque agora que a gente tá produzindo podcast, que eu tô estudando a parte de produção de conteúdo, eu tenho ajudado muito mais canais no YouTube com aquelas ajudas em PayPal, aquelas ajudas em Padrim, PicPay, etc. Esses serviços aí. Inclusive, eu sinto muita vontade de, em breve, lançar um servicinho desse pra ajudar a gente a pagar um servidorzinho aqui pra dar uma melhorada no nosso podcast. Ainda pretendo maturar essa ideia pra lançar isso no futuro. Mas é realmente interessante de você pensar que quando você vê valor em alguma coisa, você para analisar e você sente que aquilo tem um valor... É natural você querer ajudar. É a mesma coisa quando a galera vai, por exemplo, num restaurante mais top, né? Aqui em Jundiaí tem uns restaurantes que são mais com uma qualidade maior, tipo uma janta com a sua família, você vai morrer ali com mais de R$100, com mais de R$200, você fala, poxa, uma puta de uma grana para um final de semana. Só que você pensa que o ambiente tá gostoso para você, a comida estava boa, as pessoas foram educadas, toda a sua experiência, desde você deixar seu carro, de você pegar sua família, sair de casa, chegar, se ambientar, comer, parar, conversar com os membros da sua família, todo esse envolvimento, ele foi pensado por uma pessoa e por um grupo de pessoas lá atrás. Então lá atrás o cara desenvolveu aquele ambiente, o cara musicalizou, o cara treinou os funcionários. Então, todo aquele ambiente não foi do nada, né? Então, todo aquele ambiente foi criado para você, você foi até ali, e você realmente, naquele momento, você se sentiu tão bem envolvido que você fala, pô, tá bom, é caro, mas vai valer a pena, né? Valeu a pena, eu tive uma ótima experiência. Então, são coisas que é um pouco difícil entrar na nossa cultura atualmente, ainda mais porque a gente tá numa cultura muito difícil, a gente tá num momento muito difícil, o Brasil tá muito difícil. Mas é uma coisa que faz parte da cultura, principalmente dos países mais desenvolvidos. Por isso que você pode ver que, geralmente, os países europeus e determinados países de primeiro mundo são os países que mais têm doações nas comunidades, não só porque os caras recebem mais, mas porque os caras já têm uma visão de valor. Então eles entendem que, sei lá, a Canonical não fez o Ubuntu de graça. Não tem lá 50, 100, 200 desenvolvedores sentados montando a plataforma, organizando os aplicativos, desenvolvendo soluções. Aquilo ali tem um valor, né? Aquilo ali não é só porque eu quero e beleza. Tem um valor, né? O próprio Cassidy, ele percebeu isso. Então, provavelmente, essa doação generosa foi muito alguém que realmente usou o sistema e realmente olhou e falou, cara, isso aqui me salvou a vida, velho. Muito provavelmente o cara, sei lá, às vezes é um puta de uma empresa grande, um grupo de desenvolvimento forte, e o cara olhou assim, o cara, tipo, sei lá, migrou todo o sistema dele pro Elementary, todo aqui jogando uma possibilidade. O cara, sei lá, usava Mac em tudo e tinha um puta de um custo, usava Windows e tudo e tinha um puta de um custo. Foi lá, economizou uma grana, sei lá, em um, dois anos o cara economizou uma puta de uma grana. Ele falou, pô, pega uma parte dessa grana que eu economizei com esse cara fez um bom trabalho, eu vou dar esse dinheiro pra esse cara. E aí jogou lá uma grana boa o suficiente pro cara falar, opa, agora eu posso desenvolver melhor. E isso faz parte, né? A gente vive num mundo que apenas bons pensamentos e boas ideias não trazem resultado, né? A gente precisa, sim, lembrar que por mais boa vontade que as pessoas têm, elas também precisam comer. Elas também precisam receber um dinheirinho no final do mês, né?
Isso é interessante. Tem muito tempo atrás eu tinha escrito um texto chamado de cujo título era Amar Não É o Suficiente, que eu abordava justamente essa questão, né? Que é preciso sair do discurso, né, e ir para a ação. Essa questão de software, vou fazer um adeno para dar um exemplo aqui da cidade. Aracaju é uma cidade que os postos de saúde e hospitais públicos não têm prontuário eletrônico. Veja. Nossa. Que coisa absurda. E realmente, que coisa boba, um simples prontuário eletrônico. Uhum. Recentemente, a prefeitura adquiriu um software de prontuário eletrônico para ser posto nos hospitais e nos postos de saúde, certo?
Perfeito.
Uhum. Ok. Nesse momento, me vem à cabeça o seguinte fato. Gente, por que que o software, em primeiro lugar, não foi livre e tem uma importância dele ser? Porque quando você fala em prontuário, você está falando na uniformização desse processo. Uhum. E mais importante do que isso, a ideia não é que você chegue em Aracaju somente, faça o seu diagnóstico, de repente você sair de uma cirurgia no hospital de urgência aqui de Sergipe, e precisou fazer uma viagem até São Paulo. Chega em São Paulo, você vai para o hospital público de São Paulo. Bom, o sistema é diferente. Os dados já não estão interligados. Então, para o Hospital Público de São Paulo,
você não fez cirurgia.
Você nem existe, na verdade. O cadastro aí, para ser sincero mesmo, você nem existe. Vai ser cadastrado lá. E aí você vai passar a existir agora dentro dos prontuários eletrônicos do sistema de São Paulo.
Sim.
Então, por que é importante ser livre? Porque é importante que qualquer município, não somente Aracaju, possa aderir ao sistema.
Integrar, né? Os bancos.
Integrar
de dados.
O sistema, exato. Inclusive o próprio hospital privado, né?
Sim.
Não utilizar,
sim,
o sistema público, mas usar a API, né, para o sistema público, para que o que você fizer no hospital privado também seja atualizado no sistema público, e vice-versa, né? Para ele poder ter acesso.
Querendo ou não, né? Como o sistema público de saúde no Brasil é sucateado, muitas das vezes você trabalha numa empresa que te dá um plano de saúde melhor, você vai para o plano de saúde melhor. Aí você sai dessa empresa, você muda de trabalho, você precisa voltar para o sistema público. Só que por, sei lá, você ficou 3 anos trabalhando numa empresa que te dava saúde privada, por 3 anos você deixou de existir na saúde pública. Porque
exatamente.
Você não foi mais. Então, exatamente. Isso é ridículo. E assim, a grande ideia, aquela grande solução, aquela grande coisa que a gente tem na ideia, nos planos de governo lá, desde pré-FHC, é o SUS é o Sistema Único de Saúde, é tudo unificado. É tudo unificado uma ova. A ideia era justamente ser isso. Na ideia, no plano, no projeto, se você ler sobre o que é o projeto do SUS, era para ser isso. Era para ser um sistema de saúde unificado, que todo mundo iria beber da mesma fonte, independente se é saúde pública, se é saúde particular, se você tá no Acre ou se você tá em São Paulo. Você foi pro Acre, foi picado por um mosquito no Acre, veio em São Paulo e você pegou uma febre amarela que tava comum lá no Acre. O cara já tinha que bater no banco de dados e falar, pô, tava rolando um surto lá no Acre, o cara teve uma entrada no Acre no hospital e agora teve aqui. Provavelmente a febre amarela que o cara pegou lá. E o cara já consegue traçar esses dados, o cara já consegue passar pro médico. E assim, num estalar de dedo. Mas não.
Ah. Isso e aí não existe. Tá, nós estamos no século XXI. Então, assim, onde é que eu acho a importância do apoio de projetos, né? Porque nessa hora também que a gente precisa lembrar, né? Por que eu fiz esse adendo? Essa é uma relação de apoio a projetos, sabe? Porque, por exemplo, a prefeitura daqui adquiriu um software proprietário e tal. E eu entendo por que adquiriu. Adquiriu porque precisa de suporte, certo?
Sim.
Não lançou um software livre, porque se lançasse um software livre, ficaria à mercê do suporte de uma possível empresa que teria que passar a existir. Ou seja, a prefeitura teria que mandar desenvolver esse software, de todo jeito. Querendo ou não, certo? Mas eu entendo por que escolheu o proprietário. Escolheu o proprietário porque precisava de suporte. E nesse momento é que eu venho ao caso. Muitas pessoas não percebem, na verdade, qual é a importância, qual é o valor de projetos como o Elementary. O fato dele ser gratuito, pronto, imagina um mundo sem o Linux Mint. Você vai dizer, ah, o mundo continua rodando. Pô, continua. Agora pegue tudo que o Linux Mint contribuiu para o mundo do open source e tire daí.
É, muita coisa muda.
Entendeu? Aí já muda de figura, né? Você pega a Canonical e tira do mundo open source. Muita gente hoje não saberia nem o que é Linux.
Sem dúvida. Sem dúvida. E provavelmente,
então, assim,
as tecnologias que a gente tem hoje, que a galera tá falando pra caramba...
Sim, sim.
Desculpa. Falha na conexão. Voltando. Muitas tecnologias que nós temos hoje, que estão sendo lançadas no mercado, como por exemplo a ideia do Samsung Dex, que é aquele negócio de um desktopzinho dentro do seu celular. Isso daí começou com a Canonical. Quem desenvolveu essa tecnologia primeiro foi a Canonical. As outras empresas começaram a puxar ela. Então, tipo assim, se o Ubuntu não existisse, talvez muita coisa que a gente tem hoje não existiria também.
Uhum.
Então, a gente pensa que não, mas faz muita diferença cada projeto.
Não, é fundamental apoiar. Às vezes a gente pensa que não, mas assim, há muitas formas. Por exemplo, se eu não consigo dinheiro pro projeto, vou dar um exemplo, que parece ser bobo, mas é uma coisa básica, né? E também é uma coisa que não acontece dentro do setor educacional. O que eu acho legal do podcast é que ele sempre puxa assunto para muita coisa.
Uhum.
Você tá fazendo uma faculdade de marketing e publicidade. De marketing, né? Ou você faz marketing ou você faz publicidade. Você tá fazendo uma faculdade de marketing. E você precisa lançar uma campanha, certo? De arrecadação. Você precisa pensar em como você vai arrecadar fundos. Tranquilo. Cara, o projeto Elementary existe. Você tem um trabalho universitário. Por que você não pega o Elementary, que é uma empresa funcional, e faz o projeto para ele?
Sim.
Aí você vai dizer por quê? Porque, bom, ele não vai precisar lhe pagar. Você também não vai precisar gastar dinheiro. É um trabalho da faculdade, e o melhor, isso vai entrar no seu currículo, porque é uma contribuição prática, que essa é a grande questão do nível superior, né? As pessoas não entendem isso. Elas entram no nível superior achando que é uma escola com nome bonito, e não é. É pra realmente deixar essa contribuição no ambiente. Então, assim, tá aí uma forma simples que você pode contribuir, né? Estudando, aprendendo, aprimorando e até conhecendo um novo segmento de mercado. Vai que, de repente, com essa sua ideia, você passa a criar uma agência que atende justamente esse segmento de mercado. Né? E isso é só uma das possibilidades. Há outras. Então, às vezes a gente fica tão centrado na ideia de puxar o cartão de crédito da carteira e doar diretamente, que a gente se esquece que existem muitas outras variáveis aí. para poder, sim, contribuir financeiramente, praticamente mesmo, com os projetos.
Sim, o Gabriel mesmo, né, do Toca do Tux, ele ajudou há muito tempo o projeto do Funto, né, com tradução.
Sim,
o próprio Jonathan também já ajudou com parte de tradução em comunidade. Então, o que acontece? Não é só, né, com ajuda financeira. Toda ajuda é válida. Se você chegar, por exemplo, no projeto Elementary lá, vai ter, nas partes de contribuição, tem também gente precisando de tradução, precisando de várias outras coisas, né? Se você tem a habilidade e o tempo para poder ajudar, você poder dispor esse tempo para ajudar no projeto é importante também. De qualquer forma, você... Tempo é dinheiro. Você doar seu tempo pro projeto também é tão válido quanto você doar dinheiro.
Sim. Sim, sim. Dando seguimento às nossas inovações que vão sair, né? Então a gente falou do instalador, a gente falou da luz noturna, né, que vai estar aí o Light Shift. Nós vamos ter as últimas features do GTK também, nessa versão do Juno.
Sim.
E pequenas modificações nos temas, né, envolvendo ícones, que vão estar um pouquinho mais brilhantes e coloridos, né? Algumas animações também, ícones que vão sair. E os modelos, né, de desktop. Porque, por exemplo, antes a gente teria o seguinte: se você coloca um desktop, um papel de parede, por exemplo, aquele papel de parede das dunas, né, de areia, a barra ela fica transparente e os ícones ficam escuros, né?
Sim.
E se você colocar um papel de parede um pouco mais claro, a barra ela ficaria transparente e os ícones brancos. O que o Elementary pretende mudar é: a gente vai ter dois modelos de barra, né? Uma barra transparente com blur e os ícones negros, né? Uma barra transparente mais clara e os ícones negros, mais escuros. E uma barra mais escura, também com blur, aquela mesma ideia que a gente tem no macOS, né? Só que com os ícones brancos. Isso é para simplificar a maneira como a gente vai interagir com o design, para que você não tenha que ter, por exemplo, quatro modos, quatro estados, né? Isso poupa muito código e facilita bastante o trabalho. Agora, ao invés de quatro estados, a gente passa só a ter dois estados que o Pantheon já vai assumir ali no Wing Panel. Vai ter algumas alterações em aplicativos padrões do Elementor, né? O Mail, o Music, o Files, o Vídeo, o Calendar e o Foto. O pessoal geralmente vai dizer: ah, o projeto do Epiphany não é um projeto... Epiphany, meu Deus. O projeto do Mail não é um projeto deles, né? Não era algo do Elementor e tal. Era um projeto chamado Gary, papapá. Bom, beleza. Quem tinha esse projeto em colaboração era o Jim Nelson, né? E depois que ele acaba saindo do projeto, que ele acaba abandonando o projeto, o Daniel Foré, né, e o pessoal do Elementor tem uma conversa com ele e eles decidem então que seria melhor mudar o nome da aplicação. Afinal de contas, o projeto estava abandonado e eles assumiriam dali para frente. Então não faria sentido manter o nome anterior desse projeto. Então passou a se chamar Mail, ok? A adoção do navegador, que antes era o Midori, passou agora a ser o Epiphany, vai também ganhar uma nova solução, que é... Nova solução não, uma novidade. O Epiphany agora ele passa a poder integrar o Firefox Sync, né? Que, me desculpe, Daniel, mas isso não muda nada, continua tudo uma grande bosta. Porque, assim, o Epiphany, cara, é como o Safari, é como o Edge.
Como o Internet Explorer,
entendeu? A gente, assim, ele serve pra quê? Pra abrir o Google e baixar o seu navegador, cara. Sabe, a função dele é, você abriu, baixou o navegador. Claro, vai ter gente que vai dizer aí, o George Basile, então, do Gnome, me dá um tiro se eu ver um negócio desse. Porque o que é que acontece? Cara, vou ser bem sincero, não dá pra competir. Eu sei que isso é foda, mas não dá pra competir. A Mozilla, pra ficar de frente, já é difícil. E olha que a Mozilla é uma puta de uma fundação.
Sim.
Mas já é difícil. Sabe, você fazer frente ao Google, cara, Google é um muro muito difícil de passar. E, assim, o Chrome é um WebKit que funciona, pra ser bem sincero. E, assim, é pauleira. É muito pauleira. Você bater de frente com o Chrome é realmente complicado.
Sim.
Acho louvável o trabalho que o Epiphany faz. Eu entendo o que é que eles querem alcançar com o navegador deles, mas, assim, eu acho, com toda sinceridade, que tá muito distante. E sem um apoio financeiro de larga escala, fica mais difícil ainda. Porque, sim, desenvolver um browser é custoso. Muito custoso.
Ainda mais hoje, né? Hoje é tudo via browser, né? Tipo, As páginas trabalham com HTML5, as páginas estão cada vez mais responsivas com JavaScript, então, tipo, tudo é renderizado no seu browser. Seu browser virou, tipo, um mini sistema operacional, né? Os sites, eles jogam tudo no browser e falam, resolve aí, queridão, né? Tipo, é muita coisa pro navegador fazer. Então, o navegador hoje, ele tem que ser um puta de um canivete suíço, porque ele tem que rodar inúmeros tipos de suporte, de plugins e muitas ferramentas, e você... Imagina uma equipe pequena, uma equipe de desenvolvimento pequena, porque querendo ou não, a equipe do Gnome focada no Epiphany é pequena, né? Não é muito grande, não é uma...
Sim, sim.
Eles não vão pegar o core da galera do Gnome e focar a galera no Epiphany, porque não, desculpa, isso não vai acontecer.
Não, o próprio Gnome hoje, na verdade, quando entrega ele já não vem com Epiphany. A relação de browser em si, só se você literalmente botar o Gnome puro ali, sem mexer em nada. É. Ele vai lhe dar o browser, que é assim, ele só lhe dá esse browser do Epiphany pra dizer, olha, cara, pra você não vir me xingar e dizer que eu não lhe dei nada, pra você acessar a internet, tá aqui. Beleza? Show. Vai abrir o Google, vai abrir suas coisas aí, fica feliz. Entendeu? Mas assim, porque desde o início eu nunca entendi o Epiphany como navegador do Gnome, como se fosse assim, eu tô tentando competir com o Firefox, eu nunca enxerguei dessa forma, não. Pra mim o Epiphany sempre foi isso, sabe? Dizer, ó, tá aqui! Beleza, valeu, falou, é isso aí, galera, obrigado.
Mas é a mesma relação com o Keror, o KDE, né?
E sim, sim.
Essas outras plataformas. O que eu acho meio... O Midori pro XFCE, que eu acho meio complicado, porque não tem por que eles desenvolverem, né? Não tem por que as interfaces gráficas tentarem desenvolver seu próprio browser, não entendo.
Isso aí é uma coisa antiga, né? E, assim, no passado, quando vem aquela revolução de browsers, Netscape e tal, a guerra dos navegadores, é até compreensível, né? Cada DE queria ter o seu próprio ecossistema fechadinho, né? Pra dizer assim, ó, tenho tudo que você precisa, você não precisa instalar nada third party pra começar a usar a minha interface. É só botar ela e rodar.
Uhum.
Só que assim, em pleno 2018, ainda continuar mantendo esses projetos, eu confesso, eu acho um desperdício de tempo e de dinheiro.
Sim.
Mas eu não sou o dono da razão e eu também não, né, não sou ninguém pra dizer que você tem que usar isso ou que tem que usar aquilo, né? Essa é a minha opinião, eu não utilizaria ele.
Não, eu acho que você e mais boa parte da galera não utilizaria, querendo ou não, né? O Epiphany é um excelente navegador para você entrar no site do Google e baixar o .deb do Chrome. Porque, cara, desculpa. Olha, desculpa mesmo, mas... a própria Canonical já enxergou isso e entrega o Gnome com o Firefox. A galera usa o Firefox por default e fala assim, olha, a gente não vai te entregar o Chrome. Porque o Chrome tem todo aquele negócio da Google, tem um monte de restrição aí, é meio complicado a gente simplesmente sair dando o Chrome pra você. Então, pra não dizer que a gente não tá te dando um navegador bom, tá aqui o Firefox, que faz tudo. Com exceção da equipe do Deepin, porque eles realmente don't give a shit. Eles falaram, foda-se, eu vou colocar o Chrome aqui, e feliz e contente. Vou colocar, inclusive, o Spotify. Eu perguntei pra Google ou pro Spotify se podia pôr. Não. Tô cagando.
Não, e o que eu acho mais genial da Deepin, é uma das distribuições que eu mais gosto por causa disso, sabe? Ela é bem foda-se mesmo. Porque o que é que acontece, né? Não é como se a Google fosse amanhecer do lado errado da câmera e dizer, nossa, filho da puta, tá usando meu software semipri, vou lhe processar hoje. Né? E a Spotify muito menos. Eles, na verdade, acordam com suas de ponta a ponta, dizendo, quer dizer que você usa o meu produto como padrão? Nossa, por que você não falou logo? Aí já começava um outro acordo.
Não, eu coloco aqui no site que vocês usam por padrão se vocês quiserem. Eu gosto desse jeito, Spotify.
Nossa, cara, aí é perfeito, perfeito, perfeito. Porra, a Microsoft, que é a Microsoft, cara, quando você abre o Groove, ela já sugere pra você, não quer baixar o Spotify não, o play de música é mais moderno, papapá. É claro que ela tá ganhando só notinha por isso, mas bom, foda-se, é isso aí, né?
Não, mas querendo ou não, né? Eu também, se eu tivesse desenvolvido o Groove, eu também ia sugerir o Spotify. Eu teria um pouco de vergonha. Desculpa. Mas eu teria um pouco de vergonha, né? Tipo, tem umas coisas que realmente fica difícil. Tipo, tem umas plataformas aí que os caras insistem em fazer o bagulho direito, fala que faz e que desfaz. E ainda tem um monte de artista que apoia, mas o bagulho não funciona direito. Apple Music? Mas, assim, realmente é complicado. Mas falando sobre esse tipo de projeto, eu acredito que isso no futuro vai acabar sendo mudado, né? Eu acredito que isso vai acabar... Eles vão acabar entrando num conceito aí, a galera do Elementary. Que é engraçado, por exemplo, falando sobre esses temas, já que a gente entrou nesse assunto, já que a gente já variou um pouquinho o assunto. O KDE Neon, né, desenvolveu uma extensão. Ele desenvolveu duas extensões, né? Quando você abre o Firefox no KDE Neon, ou nas distribuições que tem o KDE, que são um KDE mais completão, ele abre uma notificaçãozinha assim: gostaria de instalar o integrador do KDE no seu navegador? Aí você instala uma extensão que tá ou na loja do Firefox ou na loja do Chrome lá, que integra, né, as funções do KDE, tipo, não integra aquela coisa, assim, não fica assim uma Brastemp, mas tem umas coisas bem legais, tipo, você consegue controlar o player do YouTube pelas funções de playing do próprio KDE. Pô, legal, funçãozinha legal. Tem umas funções tipo, quando eu tô baixando um arquivo pelo Chrome, ele não usa o gerenciador de download do KDE, mas ele mostra pra mim o progresso do download, tem aquelas funçõezinhas. Então, tipo, sim, pô, sim. Da hora, né? Realmente interessante. A equipe do KDE meio que já entendeu, ó, ninguém vai usar o Conqueror como navegador padrão.
Então... Se eu não posso vencê-los, né, junte-se a eles.
Então, não, o próprio KDE Neon, a distribuição Linux do projeto KDE. Qual que é o navegador que vem? Firefox. Eles não vão botar ou falar, não, use aí o Kubezilla. Seja muito feliz aí com o navegador que vem. Que assim,
não vai falar um negócio desse é um processo, cara. Nossa senhora. Vai fazer que nem a Europa, dizer, não, você não pode trazer um navegador padrão, você tem que perguntar qual é o navegador que eu quero usar. Aí já dá um problema na peste. Dando seguimento, então é assim, pra gente, né, concluir essa questão de softwares, etc. O que vai ter do Elementary agora, assim, de ponto principal é isso. Se vocês quiserem ir mais a fundo nessas modificações, porque assim, a gente não tá falando assim de coisas mais técnicas, porque, bom, é muito técnico. Então não adianta eu falar pra vocês que vai ter modificação em API, que vai ter modificação de custo CSS, porque nem todo mundo que tá escutando o Linux e a porra toda é desenvolvedor. É web developer, back-end developer, e vai entender os termos. Então, enfim, se vocês quiserem ir mais a fundo, vocês podem dar uma checada no site do Elementary, principalmente no blog deles no Medium, né? medium.com/elementaryos. E vocês vão poder conferir todas essas modificações aí. O Fauré, ele sempre está fazendo posts, né, sobre o Juno e sobre o progresso de desenvolvimento.
O Fauré é um grande blogueirinho.
Ele é um grande blogueirinho. Indo para o próximo tema que nós temos, né? Agora é a parte tretosa. Ah. Vocês acharam que vocês não iam ter treta aqui no podcast, mas tem que ter treta.
Achou errado, tá?
Achou errado, porra. Você que está nos ouvindo aí quando dirige o carro, tá certíssimo. Né? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre Refuse Fuck, cara. Porra, isso aqui é top, viu? A gente leu alguns artigos, separou alguns artigos aqui, que é aclamado, cara. É aclamado, o bicho pega.
Sim, o bicho pega. O negócio pega fogo. Porque realmente, tipo, existem dois lados da moeda que a galera sempre debate, né? Um lado é, que eu acho, é a opinião que eu partilho, né? Que, bem, você tá gastando tempo, energia, pra criar uma remaster lá, de uma distribuição qualquer. Tipo, o meu sistema, Hannah Montana Desktop, tinha o Hannah Montana Linux, que aí é das raízes, tá ligado? Que realmente existiu isso. Eu quero criar meu Hannah Montana Linux. Aí o cara pega o Debian, troca o wallpaper da Hannah Montana, usa uma ferramenta que gera remasterização e fala, pronto, eu tenho o Hannah Montana Linux e agora você é um desenvolvedor full stack do Hannah Montana Linux. E realmente, eu acho que é um certo desperdício de energia e tempo, porque você está colocando sua energia numa coisa que na verdade você poderia estar ajudando uma outra comunidade, né? A não ser que realmente você tenha uma ideia muito diferente do que as comunidades estão desenvolvendo. Mas eu acho muito mais interessante que nem a galera hoje em dia que tá desenvolvendo soluções para distribuições. Tipo, Ah, o Ubuntu, eu uso o Ubuntu hoje, vamos dizer assim, eu tô lá no meu Ubuntu com o Gnome bonitinho, eu falo, pô, não, o Ubuntu não tem tal função, ele não tem tal ferramenta. Aí qual que é o caminho mais fácil? Você criar uma distribuição que tenha tal ferramenta, para você ter que manter a distribuição, manter os pacotes, saber quais repositórios você está usando ali, manter todo o projeto da distribuição, ou você simplesmente lançar uma ferramenta para aquela distribuição que você já está usando? O que, que é mais prático? O que, que vai beneficiar mais pessoas? Né? É uma coisa que a gente deve colocar um pouco na balança de vez em quando. E o que, que vai também trazer menos sofrimento para outras pessoas? Eu vejo muito, e agora eu vou ser o polêmico dessa vez, não vai ser o Edgar o polêmico dessa vez, vai ser eu. Que... venhamos e convenhamos. Eu vou ser o advogado do diabo aqui, eu vou atacar um pouco os refis e fugs. Venhamos e convenhamos. Geralmente, os projetos dos refis e fugs, eles estão baseados em ego. Na minha visão, geralmente eles estão baseados em... Essa é a minha opinião, tá, gente? Não tá falando assim que o LPT Podcast está dizendo isso. Não, é a minha opinião. A minha opinião. Se vocês vierem atacar, não vem atacar, diga. Vem atacar, vai falar comigo. E não ataca também. Vamos debater, né? Vamos conversar. Geralmente é muito ligado em ego, na minha visão. Porque é aquela coisa... Ao invés de eu personalizar e colocar que não, eu quero fazer o meu. Eu tenho o meu Linux, ele é top, porque, cara, calma, sabe? Tudo bem, se você tem um projeto diferente, vamos mostrar pra galera, vamos ver que legal, né? Por exemplo, o próprio Fedora, ele tem uma coisa muito legal, que são os spins, né? Então, tipo, tinha uma galera lá dentro do projeto Fedora que queria fazer um spin do Fedora que já fosse legal pro hospital lá, né? E a galera fez, ao invés de realmente fazer uma distribuição chamada Hospitalinux, ou qualquer coisa assim, o cara fez um spin do Fedora. Se eu não me engano, tem mesmo um spin do Fedora focado lá, a parte de saúde. Então assim, são vários spins. Aí o cara falou, não, o Fedora não tem XFCE. Ao invés de eu criar o XFLinux, não, o cara, eles juntaram a galera da comunidade, a própria comunidade foi lá e fez o spin do Fedora com XFCE. Então, não saiu do projeto. A mesma coisa dos sabores do Ubuntu. Ao invés do cara ir lá e fazer o KDE Linux. Não, ele fez o Kubuntu. Ele pegou a galera da comunidade do Ubuntu, a galera se juntou e falou, vamos fazer isso daqui e vamos ter respaldo da própria Canonical. Pô, tão mais legal, sabe? E aí fez realmente um sabor. E aí isso acabou agregando a comunidade. Mas eu acredito que essa ideia de refis e fugs é complicada. Eu vejo também muita gente que entende as coisas erradas, né? Por exemplo, eu já vi muita gente chamando o Elementor de refis e fugs. Eu já vi muita gente chamando o Linux Mint de refis e fugs. E muitas vezes, quando eu falo esse tipo de coisa, falo de ego, a galera vira, mas você tem que entender que o Ubuntu no começo era um refis e fugs do Debian, o Mint no começo era um refis e fugs do Ubuntu. Bem, não era bem assim. Porque quando eles começaram, eles já tinham um plano de ação. Eles não começaram assim, a Canonical, não começou com o Ubuntu, tipo assim, a comunidade que gerou a Canonical, não começou assim, vamos fazer um Debian bonitinho, com um wallpaper laranja? Não, eles já tinham eles já tinham um projeto, eles já sabiam o que, que eles queriam, eles tinham um plano de ação. Assim como a comunidade do Linux Mint. Assim como o Cassidy no Elementary. Essa galera não começou simplesmente assim, eu quero fazer um refis e fugs do Ubuntu. Talvez o primeiro Elementor, se eu não me engano, foi, acho que... Qual que era o nome do primeiro Elementor? Você lembra? Da primeira versão?
Não, a primeira versão eu não lembro, não. Acho que era... Bom, se você continuar o raciocínio, eu vou buscar aqui pra você.
Tá bom. Mas assim, a primeira versão do Elementor, ela tem cara realmente de refis e fugs. Eu usei na época, e ela realmente tem cara de refis e fugs. Muito mais do que o Linux Mint nas primeiras versões ou o Ubuntu. Mas dava pra entender que eles tinham uma proposta já um pouco diferente, eles tinham uma cara nova, eles queriam colocar algo novo ali. Então eu penso o seguinte. O que pra
Jupiter.
Mim...
Jupiter.
Ah, Jupiter. Verdade. O que pra mim caracteriza, na minha visão, o refis e fugs, é o quanto de ego a comunidade tem de querer falar que é meu no lugar de falar, eu quero realmente fazer algo diferente. Eu quero realmente fazer algo que não existe. Eu quero criar algo novo, né? Querendo ou não, você fala assim, ah, mas o Linux Mint é mais do mesmo. Não, a ideia dos caras era muito mais focado em buscar o máximo da estabilidade do Debian com o máximo da flexibilidade do Ubuntu focado no usuário final.
E além disso, né, é preciso lembrar que o Linux Mint ele também tinha como proposta a continuação de uma interface que fosse mais saudosista ao GNOME 2, né, que estava passando por uma transição forte, né, o GNOME 2 ia ser abandonado e passa então para o GNOME 3.
Sim.
Aí eles criam uma interface, a interface inclusive é chamada de Cinnamon.
Sim, e aí depois, né, nesse mesmo processo, eles pegaram, né, o antigo GNOME 2 e criaram, né, uma parte da comunidade também criou o Mate, né? Então hoje Isso. A gente tem o Mate e a gente tem o Cinnamon, graças à equipe do Linux Mint que falou, não, vamos fazer aqui um outro caminho, vamos seguir um caminho diferente, e eles tiveram vontade, eles tiveram pessoas para isso. Agora, eu penso que hoje em dia a comunidade Linux ela tá maturada o bastante, para que na hora que você, que se você aí que tá ouvindo o nosso podcast, começou no universo Linux recente e tá super empolgado para fazer o seu Justin Bieber OS, a sua plataforma...
Macaco Linux Galáctico.
Macaco Linux Galáctico, isso daí, né? O macaco do rabo azul Linux. Pensa o seguinte, cara, é legal, é um projetinho divertido? É divertido, cara, você pode fazer com um projeto divertido, né? As distribuições de fim de semana não tem problema. Só que quando você terminar esse hype, tenta pegar essa sua energia e focar em alguma comunidade. Pô, eu quero fazer algo diferente. Então o que que você faz, cara? Cria algo diferente para sua distribuição favorita. Sabe, ah, eu tô manjando de desenvolvimento, eu queria fazer uma plataforma, uma ferramenta de desenvolvimento super top da balada pro meu macaco prego Linux. Bem, faz essa interface e, tipo, libera ela pra comunidade, vê o que a comunidade vai fazer, vê o que a galera vai achar. Às vezes muita gente abraça e fala, pô, cara, vamos colocar isso. Às vezes a Canonical olha e fala, pô, cara, vamos colocar isso aí no... Gostei dessa sua interface, achei genial, nossa, preciso dela aqui.
Sim, sim.
A galera acha que não, eles nunca vão fazer meu sistema aqui separado. Cara, não é assim, né? A comunidade ela é muito mais próxima do que você imagina. Óbvio que tem muita gente tóxica, tem, mas como qualquer grupo, como qualquer comunidade, mas... É muito mais assertivo esse tipo de coisa. Na minha visão... Com relação ao RefZFUC, eu acho que na hora que você for desenvolver, parar pra pensar um pouco. Porque quem tá falando isso é um cara que tem experiência em RefZFUC. Olha, eu acho que ninguém sabe disso, eu vou contar um segredinho pra vocês. Tá? Eu já tive um RefZFUC meu. Eu
Olha
já desenvolvi
só.
Um RefZFUC. Tan, tan, tan. É. Eu já desenvolvi... Se chamava Custom Coded. Eu já desenvolvi um RefZFUC. Foi meu TCC.
Olha aí. Engraçado que ele ia falar justamente sobre o ambiente acadêmico. Olha que coisa.
É, foi meu TCC. E eu hoje, eu olho pro Custom Coded e eu falo, cara, eu perdi noites naquela coisa. Eu e meus amigos, a gente virou madrugada fazendo. A monografia foi um saco. E eu vou te contar um segredo aqui. Depois que o hype passou e o ego baixou, de todo mundo ali da comunidade, do grupo, nós estamos criando um novo Linux. A gente tinha até site, tá? E tinha site, tinha repositório. Eu criei um repositório próprio. Eu conversei com a equipe do Mate Desktop na época. Eu incorporei parte deles no GNOME 2. Tá, é sério, eu entrei em contato lá com a comunidade. Eu fiz as coisas, meu amigo. Você não tá entendendo.
Ai, Deus.
Aí, não, você não tá entendendo. E aí, no final, a gente foi avaliado com o sistema tudo, tirou uma nota boa no TCC, fechou o TCC. Aí eu instalei o Custom Coded. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu usei o Custom Coded por mim é: isso aqui é uma merda. Isso aqui tá uma merda. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Aí você pode pensar, pô, Regis, mas você, né? Cada um é cada um, não sei o quê. Sim, cara, cada um é cada um. Mas depois eu olhei pro meu amigo, eu olhei pros meus dois colegas de equipe do TCC, que foram os dois colegas que realmente fizeram alguma coisa, porque a equipe era em cinco, só que só três trabalharam.
Sei como é que é, rapaz, acontece muito.
Acontece demais. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, cara, se a gente tivesse simplesmente desenvolvido alguma coisa pra uma distribuição Linux que já existia, ter feito um projeto em cima de uma distribuição ao invés de fazer uma remaster, a gente teria sofrido bem menos e teria tido uma nota melhor. Aí um olhou pra cara do outro e falou, é, né? Sei lá, a gente poderia ter simplesmente colocado como TCC um projeto de tradução. Chegar lá e falar, olha, o Linux Mint lançou uma nova plataforma de update, porque na época tava começando aquele update manager do Linux Mint. Isso faz tempo, mano. Muito tempo. Aquilo ali não era traduzido direito ainda, tinha pouca gente traduzindo. E a gente ali dos três, tinha dois que manjavam muito de inglês. A gente podia ter simplesmente feito a tradução da plataforma, que o código tava lá, todo mundo ali sabia. A gente podia ter feito a tradução da plataforma, ter feito um TCC em cima disso, explicado como isso ajuda a comunidade em geral, ter feito um TCC muito menor, com muito menos página, muito mais enxuto, muito mais fácil de configurar nas malditas normas ABNT. A gente teria ajudado um projeto por muito mais tempo, então, tipo, até hoje poderia estar parte da nossa tradução lá. E a gente teria sofrido muito menos. Então, assim, a gente olhou e depois que a gente parou, olhou um pra cara do outro e falou, pô, né, cara? É, subiu a cabeça, né, da gente querer ter o nosso próprio Linux. É, subiu. Então, assim, por isso que eu tô falando sobre o CFZFux, tá? Eu tenho uma certa propriedade aí, né? É uma coisa que ninguém, provavelmente ninguém sabia, mas...
Ah, eu nem sabia disso, meu Deus do céu.
Mas é uma coisa que, realmente, às vezes é muito mais fácil. O Jonathan já tentou tocar nesse assunto de uma forma muito tranquila, falando sobre apoio às comunidades que já existem, etc. Existe também um outro artigo que não é relacionado ao GeoLinux, não é a ideia do GeoLinux, mas é de um dos redatores do blog. Do blog GeoLinux, que ele defende fortemente os refizefux. Ele fala que refizefux na verdade não existem, que existam realmente usuários que querem fazer algo novo, que querem reinventar, que querem brincar, que querem aprender. O que realmente eu não acho errado. Você quer fazer uma remasterização de uma distribuição? Você quer entender como funciona o processo de remasterização? Como funciona editar a pasta etc/scale, por exemplo, para você criar, que na hora que ele gera um home user, ele puxa dessa pasta? Tem algumas ferramentas bem legais que você descobre aí na medida que você vai modificando o Linux para ele ficar mais a sua cara ou mais para funcionar melhor na sua empresa, nos seus produtos, no seu serviço. Tudo bem, cara, é da hora, é muito legal, é muito positivo. Porém, o que eu acho é, quando você começa a lançar isso globalmente, tipo, batendo a mão no peito e falando, isso aqui é meu, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou não sei o quê, você acaba criando muita dor de cabeça pra você. E se o projeto não vai pra frente, você cria dor de cabeça pra outras pessoas. Outras pessoas que baixaram a sua distribuição, muitas vezes pessoas que não conheciam o universo Linux e foram conhecer por você. E aí você descontinua o projeto da noite pro dia. O cara vai olhar e falar, pô, cara, Linux é uma porcaria. Eu começo a usar um sistema, não sei nem se ele vai durar, os caras já morreu aqui, o sistema já não tá funcionando, ontem tava, hoje não tá.
Olha o Slack, olha aí.
É...
Só que o Slack não é refúgio de fogo não, viu, gente? Pelo amor de Deus, porque ele falou que o cara morre e tal, tô dando um exemplo aí, né? O pai que tá doente e tal.
É, exatamente. E... Só que o Slackware ainda, ele tem todo um respaldo da comunidade, né? Dificilmente o Slackware vai realmente acabar de fato. Realmente tá rolando essa polêmica, toda essa conversa em cima do Slackware. Mas o Slackware é aquela distribuição Linux celular tijolão que vai continuar viva por muito tempo, e eu tenho certeza disso. O Slackware é o Nokia das distribuições Linux. Pode cair, pode bater, pode chutar, que continua funcionando, vai continuar em pé. Isso eu tenho certeza. Tá?
Então, o Slackware é que nem o dinossaurozinho de quando cai a internet do Chrome.
Isso.
Então, não tem falha.
É uma das distribuições mais antigas, né? Se não for a mais antiga, e... ela vai continuar viva, não se preocupem com isso, né? Mas realmente está rolando todo um problema porque o desenvolvimento estava meio centralizado numa pessoa. Isso é uma coisa meio ruim, né? Isso é uma coisa, cara, gente, qualquer pessoa que fosse trabalhar com gestão, tá? Você não pode ser o único cabeça, o único foda, o único cara do projeto. Tem que ter outras pessoas que quando você, sei lá, aconteça alguma coisa com você, o projeto continue rodando sem você. Né? Vide Steve Jobs aí, né?
Rapaz, Apple, olha que coisa, né?
Então, hoje em dia a Apple tá se mantendo, mas ela tá tipo sambando, ela tá dançando em cima de sabonete. Até ela se acertar, leva um tempo, porque até hoje ela não chegou no ponto de maturação perfeita após Steve Jobs. Então, assim, é difícil quando você coloca tudo na mão de uma pessoa, na graça de uma pessoa. Então, é bom a gente trabalhar isso daí, é bom a gente pensar isso daí no sentido de projeto mesmo, tá? Não é, a gente aqui não tá criticando Slackware de forma nenhuma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é bom a gente parar pra pensar nessas coisas. E quando eu falo de você tá fazendo o seu refizefuk, geralmente refizefuk, a ideia por trás é de uma equipe de, sei lá, uma, duas, três pessoas que às vezes pode não ter mais tempo para desenvolver, às vezes pode dar uma briga entre elas, né? É muito difícil um projeto grande continuar por muitos anos com poucas pessoas. Só alguns projetos, assim, muito iluminados, que tem pessoas muito boas, que realmente são extremamente ponta firme e conseguiram se focar 100% no projeto, como a galera do GIMP e outros aí, que conseguem se manter com 5, 6 por 10, 20 anos, mas não é qualquer um que faz isso não, meu amigo.
Não, pois é. É, assim, nessa questão do refizefuk, veja, eu sempre fui um desenvolvedor de soluções da Microsoft, né? Então, boa parte do meu uso envolve o Windows. No momento que eu passava para o Linux, eu sempre fui ávido usuário do projeto Mono, né? Que salvava muita vida. Eu sempre procurei distribuições que tivessem respaldo empresarial, ou seja, distribuições que fossem subsidiadas por uma empresa, no caso, Ubuntu pela Canonical, Fedora pela Red Hat, o OpenSUSE pela SUSE, né, e assim por diante. Então, assim, acho que de refusefuk, se fosse dizer assim, se eu já usei uma refusefuk na minha vida, cara... Já usei uma. A Priscilla OS era uma refusefuk do Arch Linux, que vinha com um instaladorzinho bonitinho e o GNOME instalado. Assim, pô, lindo. Uma merda. Tinha um tema bonito. Tinha um tema bonito e tal. Eu achava super bacana. Mas, assim, na minha concepção, o que é que era aquilo? Um script para instalação do Arch Linux, né? Sim. E eu acho interessante a ideia por trás desse processo, mas, assim... Se você quer utilizar o Arch Linux, você precisa ter uma coisa em mente. Ele não foi feito para uma pessoa que quer plugar um pendrive e ver as coisas funcionarem. Essa não é a proposta do Arch Linux, essa não é a proposta da plataforma. Certo? Agora, se você quer fazer algo em cima do Arch Linux porque você acha ele um sistema limpo, porque você acha ele muito performático, você gosta da velocidade de atualização de pacotes e correção de bugs, e aí você quer criar um projeto em cima disso, que é o caso, por exemplo, do Antergos e é o caso do Manjaro. Certo? Pô, show de bola. Show de bola. Mas você já saiba de antemão que o que você está fazendo é, você está construindo algo baseado em Arch. Aquilo não é o Arch. Ele está sendo baseado naquilo. Sim. Então, por sua conta e risco, você vai ter o respaldo do que tiver relacionado ao Arch Linux. O que você construir por cima disso é problema seu.
Sim. Né?
Então, isso é uma coisa. Agora, outra coisa muito diferente é você fazer, como é o caso da Priscilla OS, pegar literalmente o Arch Linux puro, colocar um instalador bonito e o tema do GNOME. Porra. Beleza, cara, mas sabe, você tá quebrando a proposta do sistema, a proposta não é essa. E aí fica evidente que é assim, por que você não vai conseguir dar suporte a isso? Bom, o Arch vai olhar pra você e vai dizer, porra, achei super legal que você fez tudo isso aí, cara. Só que você não pegou a essência que tá inclusive escrita ali no início do site, que é RTF, né, Read the Fog Manual. E aí a galera vai ficar meio puta porque você não leu o manual, né? E a galera vai olhar e vai dizer, porra, legal, show de bola, é isso aí, né? Aí o que é que acontece? O cara, como eu, né, que usava a sua distribuição... Distribuição não, né? Que usava, usava o seu script... Aí, né? O seu remaster, o seu script de instalação, vai ficar aqui com Dick on Hand, porque agora eu não vou poder mais usar essa porra, né? É assim, pra mim era legal, porque às vezes eu queria usar determinada coisa do Art, mas eu não queria abrir o console, instalar o Art, papapá, né? Às vezes eu só queria, vou abrir rapidinho aqui, vou ver uma coisinha ou outra e depois eu saio. Tranquilo. É, bom, agora foda-se, né? Agora não dá mais. Quer dizer, daí não dá pra fazer isso, né? Tem um projeto chamado Anarch Linux, né? Que antes se chamava Art Anywhere. Você vê qual é o problema desses scripts? O projeto se chamava Art Anywhere. Aí o pessoal da Art Linux ficou puto e falou: campeão, olha, já fiz uma macacada dessa, né? Você não vai ser o segundo, não. Então, assim, tira a porra do nome Art aí, que você não é Art porra nenhuma. Aí, obviamente, o cara ficou putíssimo da vida, porque, nossa, porque eu fiz um script de instalação pra simplificar, pra divulgar e blá, blá, blá. Mas a galera do Art olha e fala: velho, foda-se, eu não tô fazendo isso aqui pra todo mundo usar, não, pô. Tipo, é pra todo mundo usar, mas é pra todo mundo que quiser ler o manual, pô. Se quiser botar um vídeo de 3 horas no YouTube, aí você vai copiando comando. O que o cara botar ali, você bota igual, você fica à vontade. Agora, sim, eu não tô fazendo isso aqui pra todo mundo que é leigo usar, não. Eu tô fazendo isso aqui de uma forma técnica, é um sistema cru que tem a proposta de ser o mais simples possível, certo? Sim. É, essa é a proposta do sistema. Se você acha bonito fazer outras coisas, adorei a sua visão, mas bote outro nome, cara. Eu não boto o nome do meu projeto, não. Entendeu? Se vira aí com o que você vai fazer. E óbvio, você não vai ter apoio nenhum desse projeto. E aí você fica se perguntando: qual é o diferencial que esse projeto que você criou aqui? Essa é a parte importante quando a gente fala. Por que a gente faz essa crítica ao Refusive Fork? Porque eu também critico. É, qual é o diferencial que você está colocando?
Né? Isso, então, exatamente.
No Brasil, a gente tem dois projetos aí. Que um é o Metamorfose Linux.
Vai entrar mesmo na polêmica, bora lá.
É, e o outro, né, é o do zero. É, esse aí...
Agora a gente criou ódio. Agora vai ter gente fechando esse áudio agora no podcast.
Vai ter gente fechando, mas não feche não, viu? Não feche não. Entendeu? Pra você que acha que tem opinião certa, pode fechar o podcast, não pode não, porra, tá errado. É, depois a gente vai pedir pra Simone rodar a vinheta aqui. O que acontece? É, cara, o do zero, eu fico admirado porque eu baixei lá no escritório, eu tava conversando com o meu chefe, eu disse: velho, olha isso aqui. O cara conseguiu deixar o KDE bonitão. Porque na minha cabeça era o KDE, né? O KDE bonitão. Mano, quando eu abri o painel, eu fiquei: caralho, isso aqui é o XFCE, meu irmão. Brother. Eu já vi customização, mas o que ele fez naquele XFCE e mexeu com o XFCE de um lado, integrou coisa de já ter KDE de outro e colocou... Eu digo: ó, filho do cabrão. Tipo, show. Você quis fazer uma nova interface. Que, assim, não tem porra nenhuma, né? Um XFCE com as misturas ali de KDE, certo? Louvável, não estou dizendo que o seu trabalho, meu amigo, foi uma merda, não é isso que eu estou dizendo, longe de mim, pelo amor de Deus. Agora, o que eu estou querendo dizer é: qual era a sua intenção desde o início? Criar um sistema com maior acessibilidade, com maior facilidade, e principalmente uma plataforma brasileira, né?
Sim.
E, porra, louvável, mas o que eu quero dizer, onde eu quero chegar com isso é: quais são as guidelines de design que você está seguindo? O que é que o seu projeto está inovando? Não precisa inovar para a comunidade toda, não. O que é que o seu projeto em si traz de novo, né? Qual é a proposta? Porque uma coisa é você me falar do zero e do metamorfose. Outra coisa é você me falar do Linux FX, que é uma distribuição brasileira voltada em segurança condominal e CFTV. CFTV, no caso, circuito e TV fechada, gente.
Sim.
Circuito fechado TV, no caso, né? E, por exemplo, qual é o grande diferencial do Linux FX? Agora há pouco, além deles venderem o próprio hardware deles, né, o sistema deles já integra o próprio hardware deles, é outra forma deles manterem a garantia, né, do serviço deles, é uma empresa. É, eles já vão, já está integrado a leitura de placas do Mercosul nesse sistema.
Olha só, top.
Então, a única coisa que falta realmente é as placas começarem a circular, mas no momento que começarem a circular, o sistema já está com esse módulo, né? Então, basicamente, ele já vai ler, não precisa nem se preocupar. Isso é uma distribuição que traz inovação para a área que ela atua. Agora, você está atuando na área de desktop residencial. Qual é o diferencial da sua plataforma? Isso é uma pergunta importante que a gente tem que se fazer. Então, assim, essa é a minha crítica a esses projetos. É, se você criou uma solução que você acha que é uma solução só porque você acha que é bonita, é uma coisa. Mas você precisa se perguntar: o que é que eu estou melhorando aqui? E mais importante, dê visibilidade, cara, ao que você está melhorando. não deixe de dar visibilidade. Porque às vezes você melhora um aspecto muito interno e as pessoas ficam sem entender qual é o propósito daquilo. Uhum. Às vezes você faz um refis e fuque que, na verdade, está melhorando em 30% a 20% o desempenho de gerenciamento de memória. Só Sim. que você não fala isso. Você fala que, na verdade, é um projeto baseado em não sei o quê, blá, 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 coloca meio mundo de M&M na porra da propaganda e o que interessa para ver não tá ali. Então é importante que a gente veja o que é que o seu projeto traz, cara. O que é que eu vou ganhar hoje utilizando... Por que que eu não deveria utilizar o Linux Mint e utilizar o do zero? Isso Sim. é uma pergunta importante para se responder. Aí você vai dizer por quê? Eu digo, bom, porque o Linux Mint está aí há muito mais tempo, tem uma comunidade muito maior, tem um respaldo tecnológico muito mais eficiente. Por que que eu vou utilizar o do zero? Certo? Isso precisa ser posto para o pessoal que faz esse projeto. Porque hoje eu, do meu ponto de vista, não vejo razão nenhuma para instalar do zero na minha máquina, a não ser entusiasmo, certo? Eu quero testar, quero ver como é que é, quero ver quais foram as modificações que eles fizeram, o que eles estão trazendo, mas, de geral, eu não Sim. tenho uma razão prática.
Temos dizer, também outra distribuição brasileira muito interessante, né? Eu tô tentando lembrar o nome dela aqui já faz um tempo, é aquela focada em acadêmico, escola.
É do Linux, eu acho que não era Linux.
Não. É aquele que tem que eles vendem também uns computadores.
Deixa eu ver.
Deixa eu tentar lembrar. Mas é uma distribuição maravilhosa que o próprio Jonathan conversou com os caras estão bem próximos do projeto GNOME, inclusive.
Acho que foi uma criada pelo Mac.
Não. Eu vou achar aqui.
Ubermix. É do Ubuntu.
Não é o Ubuntu. Eu não tô falando dessas distribuições Edu. Eu estou falando de uma outra distribuição. Nossa, a galera já deve estar sabendo que tá ouvindo. Só que realmente me deu um branco geral. Me desculpa, porque realmente essa distribuição é incrível. É aquela que modificou o GNOME, deixou ele com uma cara meio de smartphone, os ícones na tela, na frente.
Endless?
Não. Endless. Não.
Endless.
O Endless. Pronto. Exatamente, o Endless. Tipo, o Endless também tem um foco mais em escolas também, eles levam em comunidades, etc. E, poxa, é uma puta distribuição, né?
Pronto, agora, só fazendo uma correção. O Endless, ele não é brasileiro. O Endless OS, ele é americano. Né?
Ah, ele é americano. Eu pensei que ele era brasileiro.
Né? Porque assim, como eles têm um engajamento, o foco do Endless é os mercados emergentes, né? Que é o caso do Brasil. Então, eles atuam também em mercados como Índia, Patagônia, Peru, Venezuela, etc. Mercados emergentes em geral. Né? Porque Sim. a intenção deles é o quê? Inclusão digital. Então, todo o sistema ele é projetado, criado, a interface dele é pensada em inclusão digital. Então, por exemplo, LibreOffice, no Endless, traduzido aqui para o Brasil, já não é LibreOffice, ele é redator. O LibreOffice Writer, ele já deixa de ser Writer e passa a ser redator. Que é para um indivíduo que nunca usou o computador, isso aqui, para escrever, né? Uhum. É calculadora, por exemplo. O Chromium, lá não se chama Chromium, se chama navegador. Para você entender que é navegador web. Enciclopédias, etc. E qual é o diferencial do Endless, né? O pessoal diz assim, é uma refis e fuque. Ali é foda. Se o cara dizer que aquilo é uma refis e fuque, aí é forca, cara. Me desculpe, eu me jogo da janela. Porque, assim, é um trabalho incrível, é uma empresa sensacional. Não só o trabalho de tradução, para quem vai na Campus Party, eles estão sempre lá. Né? Não tem Sim. uma Campus Party, pelo menos desse ano que eu tenha visto, que a Endless não tenha participado. E são pessoas incríveis, assim. Uma distribuição que adota integralmente o Flatpak, ela não instala nenhum outro tipo de pacote que não seja Flatpak. Eles têm todo um retrabalho no design do GNOME.
Isso, com o respaldo da própria comunidade do GNOME, né? De passagem.
Isso.
Né?
Toda essa modificação que eles fazem, porque ali, na verdade, é o GNOME Shell, mas ele tá todo modificado.
Sim.
E assim, pra justificar, então, novamente, né? Porque o pessoal diz, porque você criticou o do zero, né? Pelas modificações, eu digo, veja, eu não tô criticando ele pelas modificações visuais, o que eu quero dizer é a utilidade. Né? A Endless modificou toda a interface do GNOME, ela tá usando o GNOME Shell, mas ela modificou aquilo tudo com um intuito, tornar o sistema operacional mais inclusivo, mais acessível a pessoas que nunca tiveram contato com o computador. Essa interface, ela tem um propósito. Essa modificação de interface tem um propósito, certo? Não foi assim, mudou porque ele achou mais bonito, porque ele achou que seria agradável para determinado... Não, tem um propósito final. E outro ponto, o Endless, ele tem um foco muito peculiar, que é para que é que serve um computador sem a internet? Esse, na verdade, é o branding deles aqui no Brasil. No mundo inteiro, mas eu vou citar Brasil porque estamos no Brasil. Uhum. Então, assim, para que serve um computador sem internet? O Endless, ele, a imagem full dele tem cerca de... Na época, tinha 12 e pouquinho. 11 para 12. Né? E é assim, é uma imagem grande, né? Para você baixar e tal. Mas o que é que significa essa imagem de 11 para 12 GB? Cara, tem tudo ali. Você vai aprender a programar. Matemática, geografia, biologia, ciências, a peste e o caralho. Ele tem uma biblioteca, uma enciclopédia offline para você poder fazer pesquisa, programas interativos que lhe ensinam a programar de forma interativa com jogos, etc. Ele realmente é pensado para regiões onde você não vai ter acessibilidade de internet e você precisa de mecanismos de entretenimento, você precisa de pelo menos uma planilha, né? Então por isso que ele traz a suíte do LibreOffice com ele.
Uhum.
E também tudo no Flatpak, né? Toda vez que eles fazem na Campus Party, eles sempre fazem workshops ensinando você como é que funciona o Flatpak, como empacotar, como criar pacote Flatpak, etc.
Sim.
Eles vendem o próprio computador deles. Bom, por que que a gente não fala tanto dos computadores da Endless? Bom, gente, a gente tá no Brasil, né? Então, assim, o computador deles, que é $100, eu não preciso nem dizer que ele ficou na casa dos 800, perto de 1000 aqui no Brasil. Fazendo uma rápida conta, né, envolvendo o índice do IQQ, para quem não sabe, é o índice que eu quiser, ele chegou nesse valor aí. Não precisa de muita justificativa, não, entendeu? Bota uma taxa com outra taxa, combina com Exodia e sai esse valor final.
Só o Brasil, que é um dos poucos países no mundo que tem imposto sobre imposto.
Não, e o pior de tudo, né? É fazer um negócio... O que eu acho mais absurdo, na verdade, cara, é fazer um... E isso pra mim é um cúmulo do absurdo. É um produto que o Brasil ele não deveria nem taxar, ele deveria pensar e dizer, poxa... Tragam pra cá, a gente monta aqui pra vocês, cara. A gente ainda isenta vocês.
Sim.
Aí você vai dizer por quê? Porque essa empresa, ela não tá lucrando pra poder fazer um conglomerado, um oligopólio, um monopólio. Essa empresa tá lucrando pra levar inclusão digital ao seu povo, cara. Ele tá lhe poupando um trabalho.
Sim. Mas, assim, isso... É que, assim, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai entrar muito na política, né? E a gente tem hoje em dia uma visão governamentista, isso independente de ser apartidário, tá? Que acha inviável, né, essas políticas de inclusão. Só que o Endless, ele é uma plataforma que se o governo pensasse de uma forma lógica, falaria assim: vou botar isso em todas as escolas, vou botar a máquina da Endless em todas as escolas e é tipo assim, isenção de imposto. Isenção, tipo, zero. Isso aqui entra de graça no Brasil, vai ser montado no Brasil por empresas brasileiras e vai pra todas as escolas no Brasil e vai ter nego ensinando lá. Tinha que ser desse jeito. Porque aí você fala, mas e aquela escola que tá no meio do nada, que tem pouco acesso à internet ou quase nenhum, ou até mesmo nenhum? O Endless foi pensado pra isso. Então, tipo,
exatamente. Exatamente.
Ele teria uso. O professor ia conseguir usar ele, ia conseguir mostrar pros alunos como que funciona, sei lá, o motorzinho, mostrar de uma forma gráfica, mesmo sem internet. Olha que incrível. Não ia precisar abrir o YouTube. O próprio Endless já tem lá.
E a melhor coisa é... isso eu achei genial. É um projeto que, assim, eu sei que eu tô... Entrando, a gente acabou falando do Endless, a gente tá se estendendo aqui no Endless, gente, mas é porque é o sistema que eu guardo aqui no coração, sabe? Com muito carinho, com muito amor mesmo a eles, porque pra mim eles não fazem um produto. Pra mim o que eles entregam pra gente é um valor humano, que é a educação.
É um ideal, né?
É um ideal humano, eles entregam educação pra gente. E mais importante ainda desse valor dentro da educação, que a educação é um conjunto de valores,
uhum.
é a solidariedade. O fato de você compartilhar o conhecimento. O Endless, a ideia do cara foi, ele chegou na Índia, o CEO do Endless, ele chegou na Índia e viu que o cara tinha uma televisão e tinha um smartphone. E aí ele ficou pensando, porra, ele tem um mini computador na palma da mão dele, mas ele não consegue usar isso na televisão, né? Conectar um teclado, um mouse aqui ficaria complicado. Foi daí que sacou a ideia, então assim... Eles fizeram um produto, e isso é uma crítica minha muito veemente. Eu sempre digo isso. O foda de você viver hoje, aqui no meu país, no Brasil, no nosso país, é tudo que é feito, cara, pra quem tem pouco dinheiro, é feito de forma bosta. a TV que é feita pro cara mais pobre tem um design merda. Sabe, eu não tô dizendo que você tem que usar o melhor produto, não, mas, porra, o design é uma bosta. Parece que é assim, dizer, olha, eu vou fazer isso aqui pra você só pra você dizer que você não tem nada. Entendeu? Uhum. Toma essa merda aí. E a Endless não, a Endless, ela teve o cuidado de fazer todo um design muito bem pensado, no menor custo possível. Isso pra mostrar que você pode fazer coisas boas gastando pouco.
Sim.
No menor custo possível. Porque uma das coisas que eles falaram é, porra, às vezes você vai oferecer um serviço pra quem não tem pouco dinheiro e a pessoa pega aquilo e pensa, porra, tudo que é pra gente é uma bosta, né? E eles queriam que quando você pegasse o produto deles, você pensasse, porra, não, isso aqui é bom, né? É um produto bonito. Eu posso colocar em qualquer lugar, ele, sabe, ele se integra, ele se adequa.
Sim.
E mais importante, né, um mini computador que você facilmente conecta a sua tecla. Você não precisa comprar outras coisas externas. Você já tem uma TV, pronto, ele já tem saída HDMI, conecta aí na sua TV. Teclado, pega aquele baratinho de R$20, R$15 mesmo que seja, e pluga aqui também e vai dar bom. Você usa hoje tranquilaço. Isso pra mim não tem preço. Né? Isso pra mim não tem preço. O que essa empresa faz não é vender um produto, é muito mais do que isso. Né? E eu fico muito triste mesmo, que o nosso país não compreenda isso. Não compreenda o valor e a importância que essa empresa tem. Né? E como ela nos ajudaria imensuravelmente a resolver um problema crônico na nossa educação básica. Mas é uma pena.
Sim, mas assim, inteirando então, né, a sua visão com relação aos refis eFux, a gente tocou num assunto muito, assim, muito além, né, que é um ideal nobre, já um ideal muito profundo, que é o caso do Endless, mas uma coisa que eu estudei, isso estudando outras coisas, tá? Eu não vou entrar aqui porque eu acredito que o LPT Podcast é um podcast laico, então eu não vou ficar falando de outras coisas aqui. Mas uma das coisas que eu aprendi de vida, experiência de vida, é todo projeto ele cresce de coração, ele cresce de verdade, ele se desenvolve bem se ele tem um ideal nobre. Uma coisa que eu falo é: você quer fazer a sua distribuição Linux do zero? O cara vai, faz, não tem problema nenhum. Você quer fazer uma remasterização de uma distribuição? Você quer fazer um refis eFux? Você não quer, você quer montar sua própria distribuição? Faça. Mas busque ter um ideal nobre. Se você tiver um ideal nobre, ele vai se... Né? Mesmo que ele não cresça ali naquele momento, naquela hora. Mas aquela semente uma hora vai verdejar em algum... Tenha um ideal nobre. Isso é extremamente importante. Isso é uma coisa que eu comentar sempre. Então, vamos fazer os encerramentos aqui, porque senão vai acabar se tendo um pouco de nós. Mas uma das conclusões que eu quero deixar aqui com relação a essa ideia de refis eFux ou de distribuições feitas em casa é: não há nada de errado em você fazer ou começar um projeto em casa, querer desenvolver, querer ver o seu projeto crescer. O problema é cuidado com o que você está querendo mostrar ao mundo. O que você está querendo? Você está querendo simplesmente ser um competidor ali, ser, faz um negócio top, que você é top, que você é incrível e olha só que coisa legal que eu sei fazer? Ou você realmente está querendo trazer alguma coisa de benefício às pessoas, de benefício geral ao seu projeto? E você vai dar um respaldo às pessoas, que é uma coisa muito... Você vai dar um respaldo, tipo, e se alguma coisa acontecer, como que eu vou manter esse projeto? Pessoas que estão dependendo desse projeto, isso é muito importante. Eu acho que isso que determina se você está fazendo realmente uma distribuição refis eFux. Você está realmente focado, você realmente está pensando no usuário, você está pensando no cliente, ou você está pensando no que você quer que o cliente sinta, porque você está sentindo isso? Esse é o grande ponto. O que que você sente? O que que você acha? Qual que é o seu ideal na hora de fazer isso? Você não precisa ir tão longe que nem uma equipe do Endless de realmente querer fazer um sistema para revolucionar e realmente trazer acesso a pessoas que... Calma, não, você não precisa chegar a esse ponto. Ideais nobres podem começar muito menores do que isso. Mas tenta pensar a galera aí que tá falando, ou qualquer pessoa que venha ouvir nosso podcast, fica meio irritado, falar, pô, criticou minha distribuição, ou criticou meu projeto, ou criticou o projeto que eu apoio. A gente não tá criticando ninguém, tá? Não é a... Não usem o do zero, não usem tal distribuição, não usem... Não é isso, tá? Se você quer usar, usa. Se você achou interessante, maravilhoso. Se você achou bom, divulgue, porque é bom. Divulgue o que você acha bom. Não há nada de errado nisso. Só vamos lembrar que é bom a gente sempre ter um projeto que acalenta, que realmente fale, não, isso aqui eu vou estar feliz porque eu estou vendo as pessoas estarem felizes com aquilo, né? Que é o verdadeiro... os sistemas que crescem, as plataformas que crescem, as coisas que se desenvolvem, são dessa forma. A gente pode não ver na nossa cara, mas os projetos que crescem é porque eles tinham um pensamento de interação diferenciado. Então... pensa nisso, pensa um pouco, busca um pouco o que você realmente quer com a sua plataforma, com o seu projeto. Se não é mais fácil você colocar forças em um outro projeto que já se assemelha ao seu, às vezes é muito mais interessante. É só uma reflexão, um questionamento que eu deixo aqui. E aí, Edgar?
Concatenando a tudo isso que você falou, quanto à questão do propósito, é muito bom a gente fazer a seguinte avaliação. Gente, Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana. Sou o que sou, porque somos todos nós. Uhum. E isso carrega tudo aquilo que essa distribuição passa. Endless significa... acho que era borda, não? Não, edge seria borda, né? Endless...
sem fronteiras.
Acho que não me engano, é o horizonte.
Sem fronteiras,
sem isso. Fim. Sem fronteiras. E isso é a coisa mais bonita, né? Porque a ideia dele é essa conexão. Então, assim, se você quer pensar em um projeto, comece por aí. Qual é o valor que você tem para botar esse projeto para frente?
Uhum.
Porque tudo na vida se resume a valores. Tudo que a gente faz se resume a valores. A gente não faz nada que não esteja de acordo com o nosso conjunto de valores. Então, se você quer criar algo, você vai criar esse algo para alguém que compartilha desse conjunto de valores, porque isso vai estar transmitido naquilo que você está fazendo. Eu sei que o pessoal que olha aqui vai dizer, pô, vocês são um podcast de tecnologia e agora já estão falando de papo budista, espiritualista e tal, não sei o quê, pá, show de bola. Mas o que a gente vai passar é, isso é uma relação da vida, certo? Isso expande a muito mais. Tudo que a gente faz é estar em conexão com os outros. Nós somos autossuficientes, mas a gente é interdependente. Então tudo que a gente faz pra alguém. Você não fez uma distribuição bonita porque você queria ficar com ela pra você, senão você não divulgava. Você divulga justamente porque você quer que o seu trabalho seja útil pra outras pessoas também. Então é pensando nisso que o Regis deixa essa reflexão importante, né? E eu vou com ele, justamente essa questão. O que é que você tá fazendo hoje? O que é que você quer fazer hoje? Certo? E isso que você quer fazer, tem valor pra alguém? Tem valor pra você? Acho que é isso, pessoal.
Sim, e é com isso que a gente desenvolve nosso podcast, é buscando ter um propósito, que quem sabe que o nosso bate-papo não possa ajudar alguém, não possa, sei lá, mostrar o caminho para alguém que tá querendo aprender desenvolvimento. O Edgar é desenvolvedor, a gente fala sobre vários assuntos com relação à tecnologia, à comunidade, talvez alguma coisa aqui te ajude de alguma forma, e mesmo que, sei lá, uma palavra, uma ação, qualquer coisinha aqui no mundo da tecnologia que a gente tá inserido, que o nosso podcast tá inserido, no nosso bom humor de fazer piada, de brincar durante o episódio, se isso daí te fizer bem, esse é o nosso propósito. Nosso propósito é tentar ajudar de uma forma divertida, descontraída e sem... com resenha, né, de uma forma...
Sim, sim.
Nossa. Então... se esse podcast te agradou, se você se sentiu bem, muito obrigado. Fico muito feliz. Se você estiver ouvindo nosso podcast pelo iTunes, por favor, coloca lá 5 estrelinhas. Se você realmente acha que ele vale 5 estrelinhas, ou você acha que ele vale 4 estrelinhas, porque, sei lá, o áudio não tá tão bom, ou não sei o que precisa melhorar. Mas conversa com a gente. Faz uma resenha, faz uma avaliação, fala lá com a gente, conversa com a gente. A gente tem Twitter, tem o Twitter do LPT Podcast, tem o Facebook. Procura a gente pelo Facebook, procura a gente no Twitter, conversa com a gente, que a gente busca melhorar. E muito obrigado por participar aqui, né? Ouvir a gente até agora. Agradeço de coração. Um bom dia para você se estiver ouvindo de dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado.
Boa tarde, boa noite, bom dia, galáxia, né? Para todos vocês que nos ouviram. Pessoal, obrigado. De coração, obrigado.